Maharal explica, Maharal de Praga, que o fato dos gregos não terem jogado fora os óleos, eles entraram no Beit HaMikdash, eles impurificaram todos os óleos, mas deixaram lá. O que os gregos queriam com isso? Maharal explica que o óleo representa o azeite, representa a Kedushá, a santidade. Afinal, nós vemos que o óleo servia para acender a menorá no Beit HaMikdash, o óleo servia para ungir os reis, o óleo servia para ungir os utensílios sagrados do Beit HaMikdash, o óleo servia para ungir os Kohanim Gdolim. O óleo simboliza o lado sagrado das coisas. E os gregos queriam tirar a santidade. Tanto é que as mitzvot básicas, as quais eles proibiram, são também diretamente ligadas à santidade de alguma coisa. Eles tiraram a mitzvah de Brit Milá, proibiram a mitzvah de Brit Milá, que demonstra a santidade que o corpo de um Yehudi deve ter. E eles também tiraram Rosh Chodesh, que representa a santidade dos dias, do tempo, como o tempo para nós é sagrado. E também o Shabbat, que além de demonstrar a santidade do Shabbat, a santidade do dia também, o tempo com santidade, também todo aquele que descansa no Shabbat e não trabalha no Shabbat, ele está dando brachá para os negócios dele também. Portanto, a santidade também dos bens materiais de nós. Os gregos sabiam que para conseguir destruir o nosso povo, não adianta vir e dizer, a partir de agora vocês estão proibidos de estudar a Torá. É muito forte e não vai dar muito certo. Como nós podemos fazer, então, para que eles esqueçam a Torá deles? Falar para eles, esqueçam a Torá, eles não vão esquecer. Tem que arrumar uma outra forma de conseguir fazer os judeus esquecerem a Torá. Qual é a forma que os gregos encontraram? Não vamos jogar os óleos fora, mas sim nós vamos impurificar os óleos que eles têm. E devagarzinho, colocando impurezas, eles vão devagarzinho começar a deixar a Torá de lado. Vamos fazer com que a Torá não seja mais algo fixo. Nós vamos começar a colocar um monte de novidades dentro da Torá, devagarzinho. Pensamentos diferentes, ideias diferentes, conceitos diferentes, isso devagarzinho penetrando dentro da Torá, vai começar a impurificar a Torá, e devagarzinho eles vão esquecer, dando-nos livre a Torá. Infelizmente, esse processo aconteceu diversas vezes na história, e infelizmente não foram sempre os gregos que fizeram isso, muitas das vezes foram dos nossos que conseguiram fazer isso. Seja um judeu em casa e um homem ao sair na rua. Começam a fazer um monte de diferenciações e dividir as coisas. Em casa você quer fazer, você faz, mas na rua deixa um pouco, vamos nos assimilar devagarzinho. E essas influências que começam a penetrar e impurificar os óleos que estão dentro dos nossos corações, Deus nos livre, acabam levando a assimilação tão gigantesca que nós vemos nos nossos dias. Todo o segredo da Torá ter se mantido dentro do nosso povo durante milênios é o fato de nunca termos permitido que qualquer um impurificasse a Torá. Jamais termos deixado que alguém mexesse na Torá. A Torá tem que estar sempre intacta, a Torá tem que estar sempre lacrada com o lacre do Kohen Gadol e ninguém conseguir mexer nisso. Por quê? No momento que uma pessoa começa a fazer esses tipos de divisões, isso sim, isso não, isso ainda vai, aquilo não, é a mesma coisa, Deus nos livre, que uma pessoa dizer, está aqui escrito, Lotirta, não mate. A pessoa fala, não, o não eu vou deixar de lado. Não existe isso. Ou a Torá é inteira ou a Torá não é inteira, não existe meia Torá. No momento que a pessoa deixa impurificar o óleo da Torá, acabou, perdeu a Torá. Não existe meia Torá. Ou a Torá inteira, ou ela não existe. Os gregos sabiam direitinho o ponto fraco, como poder de fato fazer com que o povo esquecesse de adorar. Era muito simples. Vai jogar fora, vai obrigar eles a esquecer, é difícil, isso não tem uma influência tão forte. Mas no momento que a pessoa consegue penetrar dentro da Torá, o grego consegue penetrar dentro da Torá e purificar um pouquinho, acabou, meia Torá já não é mais a Torá. E nesse momento, para se esquecer, para a pessoa se desviar completamente, é infelizmente muito rápido. E nossos sábios definem isso de uma forma muito, muito curiosa. Diz nossos sábios na Gemará, Harotzel lehachim yadrim. Pessoa que quer ficar sábia, que se volte para o sul. Sim, diz a Gemara. Na verdade, a Gemara fala lá que uma pessoa que quer, quando ele está fazendo tefilá, se ele quer ficar rico, ele se volta um pouco para a direita, que é onde ficava a mesa dos pães no Beit HaMikdash, que representa sustento e a riqueza. E a pessoa que quer ser sábio, que ele se volte um pouco para o lado sul. Por quê? Porque o lado sul ficava a menorá no Beit HaMikdash. Por isso que nós acendemos a Hanukkah na sinagoga do lado sul. Dizem nossos sábios, Arotzele Hakim, a pessoa quer ficar sábia, e Adrim, se vire para o sul. Por quê? E tem do lado sul. No lado sul está a menorá. E a menorá no Beit HaMikdash, como nós sabemos, a Torá fala muito, muito claro e repete e enfatiza algumas vezes. Miksha achat teasé et menorá. A menorá precisava ser feita de uma única peça. Não podia ter nenhum parafuso, não podia ter solda, não podia ter encaixes, não podia ter junções, nada disso. A menorá precisava ser uma peça só, de um cubo gigantesco de ouro, ela ser esculpida de uma peça só. Aqui, nossos sábios estão dando uma dica, que o óleo para se manter puro, o óleo da Torá se manter puro, ninguém pode impurificar, ninguém pode acrescentar um parafusinho, ninguém pode querer colocar mais uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali, um encaixe aqui, um encaixe ali, a Torá é um bloco só. E todo o tempo que a Torá está um bloco só, igual a menorá, todo o tempo que a Torá está lacrada com o lacre do Kohen Gadol, assim como aquele óleo, ninguém consegue impurificar ela. E no momento que ninguém consegue impurificar, o nosso povo tem uma continuidade como sempre teve.